dos trabalhos da 36ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2017. E convido o novo vereador Maurílio Martelli para que faça a leitura de um trecho bíblico. Salmo 23. Deus hospeda o perseguido. De Davi. Javé é o meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Para as fontes tranquilas me conduz. E restaura minhas forças. Ele me guia por bons caminhos, por causa do seu nome. Embora o seu caminho por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois junto a mim estas, teu bastão, o teu cajado, me deixam tranquilo. Diante de mim prepara a mesa, à frente dos meus opressores. Unges minha cabeça com óleo e minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me acompanham todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa de Javé, por dia sem fim. Graças a Deus. 10 segundos para a meditação. Coloca em discussão a ata da 35ª reunião ordinária do dia 6/11/2017. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito do primeiro secretário, Jorge dos Santos Pereira, que faça a leitura da matéria no expediente de hoje.
Boa noite a todos. Considerando que apresentei nesta casa dois projetos de lei, de número 021-022-2017, os quais buscavam a isenção de IPTU a portadores de algumas doenças graves e aqueles atingidos por enchentes. Considerando que ambos os projetos, por se tratar de isenção, acarretam em renúncia de receita, considerando que por esta razão eu retirei de pauta, indico à mesa que seja enviado um ofício ao Executivo Municipal encaminhando a íntegra dos projetos de lei apresentados com o intuito de que a administração analise a viabilidade e os representarem como autor a fim de proporcionar um benefício às pessoas que se enquadrem em suas especificações, isto é, aqueles portadores de doenças graves e os atingidos pelas enchentes, garantindo desta forma melhores condições de vida à nossa população. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 10 dias do mês de novembro de 2017. Claudinei de Oliveira Cabral, vereador. Indicação. Considerando que as constantes chuvas ocorridas em nossa cidade têm provocado todo tipo de dificuldades para a população, considerando que é de conhecimento público que o córrego, localizado ao lado norte da Avenida Orlando Salles Strick, entre os conjuntos habitacionais Manuel Novisque e Jesuíno Louro Saliné, transborda em algumas situações, causando riscos. Indico à mesa que seja enviado um ofício ao Executivo Municipal, determina ao setor competente que promova a necessária limpeza do local, antes mencionado a fim de se evitar as trombas de águas que ocorrem no local, devido ao acúmulo em época de chuva, a fim de garantir a segurança daqueles que residem às margens do córrego. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 10 dias do mês de novembro de 2017, Antônio Laércio dos Reis, vereador. Projeto de Lei 020/2017, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a contratar operações de crédito com a Agência de Fomento do Paraná. Projeto de Lei 017/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Jataizinho, Estado do Paraná, para o quadriênio de 2018 a 2021 e das outras providências. Projeto de Lei 018/2017, de autoria do Executivo Municipal, que estima receita fixa despesa do município de Jataizinho para exercício financeiro de 2018. Não tendo mais nada a ser lido das matérias do dia de hoje, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanarem sobre proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade. Solicito o segundo secretário, Claudinei de Oliveira Cabral, que faça a chamada dos vereadores.
É com a palavra o excelentíssimo senhor vereador Laércio Fernandes Quitério.
Senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, meu boa noite. Quero mandar uma boa noite a todos os ouvintes do Rádio Nova Geração de Jataizinho, aos meus amigos aí que estão ouvindo, e toda a minha família aí que está ouvindo aí a Rádio Nova Geração. Só gostaria aqui, senhor presidente, vereadores, fazer uma cobrança aqui aonde do barracão do emprego, ali na BR-369, onde o empresário Vanderlei, até esse tempo atrás, tinha sua empresa lá, mas, por denúncias no Ministério Público, ele teve que deixar lá o barracão. E dizer que o barracão está abandonado lá, aonde pessoas já começaram a roubar a fiação, toda lá, fiação elétrica, vereador Adir, comando lá do elétrico, já roubaram tudo. E tenho certeza, se ficar aquele barracão lá onde estava dando emprego, onde dali saíram várias pessoas que aprenderam a trabalhar com o Vanderlei ali e foram para Santa Cruz, lá em Londrina, e para o Universal. Então, eu peço ao executivo que dizem que tem várias empresas que querem vir para Jataizinho e o barracão está lá abandonado. Pedir para o secretário-geral da prefeitura, que fica lá sentado lá, que ele ligue, corre atrás. Por quê? Nós não podemos deixar aquele barracão abandonado, sendo destruído lá agora. Então, gostaria aqui de cobrar, vereadores, vereador Dindim, que nós não podemos deixar aquele barracão. Já que todos os vereadores aqui estão lutando por um parque industrial, nós já temos um barracão ali, aonde tiraram o empresário Vanderlei e agora está lá o barracão. Aonde eu passei lá essa semana e já começaram a roubar tudo. E se deixar, o senhor sabe que leva vitrô, leva janela, leva a porta, vai acabar levando tudo e o barracão vai ficar abandonado. Então gostaria aqui, mais uma vez, cobrar do executivo, cobrar do secretário-geral, que corram atrás dessas empresas que querem vir para Jataizinho, e já que está parado, que instale ali uma empresa ali. Arrume a documentação, porque documentação eu acho que tem, está certo. Então, são essas aqui, senhor presidente, que eu estou cobrando, porque não é certo ali aquele barracão ficar abandonado, aonde o empresário ali, Vanderlei, teve que sair dali, né, por denúncias. E agora está lá. Então, são essas a minha cobrança. Espero que o prefeito ou o secretário-geral aí, né, que ele visse isso com carinho amanhã. Se vir uma empresa ali com 10, 20, 30 funcionários, já é de bom tamanho para Jataizinho. Também essa semana passada aí nós estamos aí com o problema dos médicos cubanos, que por direito federal, quando eles vêm em final do ano, eles têm que ir embora, eles têm que visitar a família. E até tive conversando aí com a secretária, a Jaqueline, ela me atendeu, liguei para ela. Ela disse que estava certo. Hoje, até sábado, não estava certo. Eu não sei se hoje eles acertaram a viagem do médico cubano. Eu estive no postinho de saúde, quarta-feira, dia 8, fui lá, fui bem recebido, tinha mais de... Eu cheguei lá, eram as 9 horas. O médico já tinha atendido e tinha umas 20 pessoas lá ainda, Antônio Brandão de Oliveira. Então, e a turma falou, ó, luta para ele ir, porque ele quer voltar. Ajuda ele, que nós gostamos do médico aqui. Então nós ligamos, fui conversar com o secretário-geral, não vi uma boa vontade do secretário-geral, não vi. O que ele falou para mim e para o ex-vereador Hamilton Murali, eu fiquei, vereador Adir, decepcionado com o nosso secretário-geral. Para ele, tanto faz o médico ir ou não ir, para ele, tanto faz. Com coisa que o médico nem família tem, mora aqui, está vindo aqui trabalhar e deixou a sua família e quer ir lá visitar a sua família. Eu acho que esse secretário-geral, ele nunca ficou fora, longe da família dele. Porque eu já fiquei. Eu já morei na Inglaterra. Eu sei o que é ficar longe de uma família. E é um direito federal. Ele tinha que ter visto aí antes. Feito tudo lá, um holograma certinho, dos médicos, que vai faltar médico, que não vai. Então, eu não sei se hoje, se o vereador Jorge está sabendo alguma coisa, porque ele não deu tempo de eu conversar com alguém hoje para saber se o vereador Gordo, que está lá dentro, sabe mais. E a gente fica triste. Por quê? Os médicos já marcaram, já comunicaram a sua família, que eles queriam, vão embora agora em dezembro e vai voltar em janeiro. E agora tem os médicos que estão aqui ainda. Os médicos aqui que trabalham lá, o doutor Luiz, lá no postinho, eles só tiram férias em janeiro. Então, em janeiro, os cubanos estão de volta. Então, não tem médico para substituir ninguém aqui em Jataizinho. Não tem, vereador Adir. O senhor que bate sempre médico, o médico quer visitar a família, não pode. Não tem outro para trabalhar no lugar dele. E a gente sabe que faz falta lá. Tinha que ter outro médico. Tinha que ter contratado outro médico. Sabendo que o médico ia, isso é lei federal, é do governo federal, já traz, eles vão ter que ir. E está essa briga, até sábado estava. Hoje eu estou falando, mas não estou sabendo se acertaram ou não. Se algum vereador souber aí que está tudo certo para eles viajarem em dezembro, que depois fale para mim. Ou alguém liga aqui para algum vereador, não liga para mim que eu estou sem celular. Já vou falar que estou sem. Então a gente fica triste. De lá, conversei com o secretário não está nem aí, para ele tanto faz, ele não quer que os médicos vai, quer que os médicos fiquem, mas a gente sabe que não é assim. Nós sabemos que eles têm família, têm filho, tudo lá. Então, são essas, por enquanto, essas minhas palavras, presidente. E torço que dê certo, sim, a ida dos médicos, que eles vão e vão voltar para trabalhar no postinho de saúde. E a doutora ali, acho que Tamir, ela vai trabalhar no postão ali que trabalha ali. Estão fazendo um ótimo trabalho. Se algum vereador aqui quiser ir lá no postinho, lá em cima, lá, nas casas invadidas, no Pombal lá, pode ir lá e perguntar o trabalho do médico doutor Arturo lá. Eu não é porque eu sou amigo dele que eu estou puxando o saco dele, não. Porque se ele não estivesse trabalhando igual, de bom para a população, porque o outro que estava aqui, eu recebi muita crítica dele, muita reclamação dele. Muita. São essas minhas palavras, senhor presidente, por enquanto.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Boa noite, senhor presidente, nobres pares, munícipes que nos acompanham via Rádio Nova Geração. Saudar hoje a Preta Pires, o Rubinho, a Preta em Foco, né? Está fazendo sucesso aí no rádio ao sábado. Fabiano Marques, cabeção à frente do Consegue, Sabuc, que aqui está. Vereador Laércio, vou aproveitar um gancho a deixa aí, porque o senhor citou o secretário-geral da Prefeitura. E eu, embora tenha um carinho muito especial por ele, parece-me que a reclamação de Vossa Excelência aqui foi referente ao atendimento que ele acabou dando ao vereador lá. E o vereador tem que ser tratado com respeito, a administração tem que entender isso, e o respeito não se difere só apenas, não só o vereador, o munícipe também. Eu fui procurado, eu vou citar aqui porque a pessoa não me disse para não falar, mas há cerca de 2 semanas eu fui procurado pelo munícipe Eduardo Mirquides, que reclamou para mim que um dos motivos que fez com que eu estivesse muito chateado com a administração municipal foi o trato que uma parente dele, que eu não vou citar o nome aqui, recebeu do secretário-geral, do senhor Oswaldo Bittencourt. Pessoa que a gente tem estima e apreço, mas eu fui procurado pelo Eduardo Mirquides, que é uma pessoa que está sempre lutando aí pela cidade também, né, como cidadão cobrando, e o Eduardo Mirquides me fez essa reclamação. Eu tenho certeza que ele fez para o senhor também, vereador Atir, que ele fez para outros vereadores aqui. Aí quando o senhor me diz aqui, né, pensa bem, e aí a gente de repente ouve comentário que alguns munícipes, o vereador Antônio, estão de alguma maneira achando que a reunião está muito leve, que existe muito puxa-saquismo, mas a gente quer trazer para cá essa demanda também. Inclusive essa do munícipe Eduardo Mirquides reclamando aí do secretário-geral, e ele disse que estava muito chateado, porque na verdade essa parente dele havia ido atrás, parece que mediu um remédio, e havia sido maltratada. Com a resposta aí, o secretário-geral, o prefeito municipal, a gente tem que olhar com carinho. Não é assim que se faz. Quanto à viagem aí, o vereador, eu tive a oportunidade, a gente vai meio que se envolvendo mais. O vereador Jorginho, sempre me lembro dele quando eu digo isso aqui, porque ele sempre diz que a gente tem que procurar saber, né? E de alguma forma, quando eu estou mais próximo, eu comecei a ouvir. E o vereador Alex me ligou no sábado para me falar exatamente sobre isso, que parece que o vereador Antônio havia falado com ele, né, sua preocupação. Eu questionei o prefeito municipal em relação ao médico cubano e ele me disse o seguinte, que quando a médica veio para cá, parece que houve um problema relacionado à saúde dela, algo de cunho particular, e que ela teria ido antes mesmo das férias para Cuba. E que a principal preocupação dele, vereadora de Leite, era a defasagem de médico. Nós sabemos que essa administração perdeu em vários médicos e ela tem que recuperar de alguma maneira isso. E o que ele disse foi o seguinte, e o senhor cobrou um cronograma aqui com razão, é que ele queria que intercalassem, que ele é de acordo que o médico viaje agora, mas que pelo menos a médica teria que ficar até janeiro. Então eu não sei como ficou, vereador, não estou aqui de maneira alguma afrontando aqui a sua opinião. Nós sabemos que estamos vivendo um momento muito estranho em relação a médico. Não tem lugar nenhum do país, já está dizendo, não é diferente. Inclusive eu acompanhei ali, senhores vereadores, uma conversa meio que informal, né, do prefeito municipal com o filho do Luiz Sato e com o ex-prefeito Luiz Sato. E eu fiquei até contente pelo que eu ouvi, mas tomara que isso seja cumprido. Porque eu ouvi ali uma conversa dele do prefeito e eu não vou dizer que era uma promessa, mas praticamente ali um possível acerto, uma possível conversa para que o doutor Luiz Sato volte a exercer a função médica no postão de saúde. E que eu acho fundamental, acho importante, e tomara que assim o prefeito faça, que é uma cobrança do vereador Adir, que há muito tempo. O vereador Adir tem falado aqui sempre que nós temos o doutor Roberto, o doutor Luiz, a doutora Terezinha, e que esses bons profissionais poderiam estar atendendo aqui. Mas o vereador Laércio, estou contigo. O médico tem família fora, tem toda uma história aí, e vamos ver se a gente consegue de alguma maneira ajudar. As coisas não podem ficar só na conversa. Em relação ao barracão, vereador Laércio, eu acompanhei a sua fala também, e a sua fala hoje foi de extrema importância, por isso eu gostaria de debater o mesmo tema aqui. Nós sabemos que o barracão hoje está lá parado. A questão do abandono, o município há de fato que ser responsabilizado por isso. Porque um vereador, quando ele traz aqui, vereador Antônio Brandão, alguma denúncia, e a denúncia é acatada, é porque a coisa não estava certa. Entendeu? E eu percebo que a sua preocupação, vereador, é muito importante. Que nós podemos também agora, por exemplo, agora o empresário não está lá mais, daqui a pouquinho esse barracão vai virar um encargo, daqui a pouquinho esse barracão vai causar prejuízo ao município de Ataizinho. Para o outro empresário entrar lá, de repente a prefeitura vai ter que gastar. Então, de fato, vereadores, o prefeito tem que olhar com carinho para isso, né? Gostaria, ainda tem, me resta aqui um tempo ainda, de fazer um pedido aqui, uma indicação, senhor presidente, para o secretário de limpeza do nosso município, Eu sei que teve a chuva aí em abundância recentemente, né? Choveu muito, né? E nós temos aí a Avenida Central da cidade, que está com os seus canteiros tomados pelo mato. O vereador Antônio Brandão, o vereador Cícero, eu acho que está na hora de dar uma olhadinha com carinho para essa avenida. Ela é o cartão postal da cidade, e nós temos que olhar com carinho para ela, viu? Gostaria também aqui uma indicação verbal, senhor presidente, relacionada à compra direta. Eu acho que vossas excelências aqui devem saber que existe uma lei que determina que o município deve comprar 30% da merenda escolar nesse compra direto, valorizando ali, priorizando os agricultores, pequenos agricultores da nossa cidade. Eu vou fazer um requerimento, gostaria de ter o apoio dos demais vereadores, que eu gostaria de saber se de fato está sendo comprado, se existe essa demanda, se existe essa oferta, que é importante, né, meu, para a economia local, que nós, que a gente possa estar valorizando aí, vereador Alex, o pequeno agricultor. Eu recebi um pedido hoje do vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto, referente à CPI que cuida aí da situação do vereador Alex Faria. Vereador Antônio Brandão, eu não, como o senhor não me autorizou, eu não vou citar aqui o seu pedido, mas a gente vai estar levando para uma reunião ainda meados dessa semana, para o vereador Jorge, tá bom? Para que nós possamos discutir junto da comissão aquilo que o senhor me pediu hoje em off, e eu tenho tornado público porque nós precisamos fazer isso, né? Acho que é público notório que existe a CPI, que existe um trabalho nosso, e só que de qualquer maneira eu quero dizer que sou seu parceiro, sou todo ouvido aqui, quero ouvir o senhor, quero de fato estar te acompanhando aí naquilo que o senhor desejar. O senhor sabe que eu sou parceiro do senhor aqui, assim como eu sou dos demais. Bom, senhor presidente, o senhor sabe se ainda me resta um minuto aí ou não, vereador? Um minuto, tudo mal. Só para concluir aqui, eu quero dizer para vocês que o prefeito... Obrigado, dois minutos ainda. Quero dizer para vocês, para os senhores de casa, que eu acompanhei o prefeito essa semana, tive uma fala até interessante com o prefeito novamente, e que eu tenho percebido uma luta ali constante do prefeito municipal em relação ao litígio ali da região do Tigrinho, da Água do Pari. Eu sei que alguns vereadores têm acompanhado de perto, vereador Laércio, vereador Tizil, acho que o vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto também já esteve lá, e eu tenho acompanhado agora o vereador Adir, e nós sabemos que existe aí um risco da gente perder toda aquela região para sair. E o prefeito esteve no Tribunal de Contas essa semana, e ele aproveitou o momento para ter um encontro com alguns deputados, e ele parece-me que está buscando uma solução, vereadores. Eu acho que isso é fundamental. A gente quer dizer que o prefeito tem o nosso apoio, que a gente quer de fato ajudar, contribuir, colaborar, para que nós não para que a gente não venha perder aí essa região que é tão importante, que até hoje, vereador Adil, o senhor que conhece a zona rural, foi tocada aí com dinheiro, com recursos do município de Jataizinho. Açaí nada fez por aquela região. E a gente, além do amor que aquela gente tem por essa terra, nós também temos muito amor por tudo aquilo, entendeu? Então, que de fato essa região fique para Jataizinho. Bom, por enquanto é só, senhor presidente Adir Leite, e com a palavra o excelentíssimo senhor vereador Antônio Laércio dos Reis, Tizil.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares. Eu gostaria de começar a minha fala pedindo ao presidente dessa casa que envie um convite ao presidente da SEJA, senhor Luiz Carlos Bim, para que ele possa estar vindo até sexta-feira nessa casa ou semana que vem, protocolando aí um pedido da palavra, para fazer uso da palavra aqui, para dar uma explicação de como que ficou aqueles empréstimos lá do Banco Fomento, vereador Jorge. Eu sei que foi um sucesso, conversei com ele hoje, e isso vai ser muito importante, ele vindo aqui dar a explicação como que está a situação para os que têm pequenas e médias empresas. Então, ele já está tudo certo, Eles estão trabalhando. É uma coisa aqui que no dia da audiência pública, acho que teve o vereador Jorge esteve aqui, né, vereador? O vereador Maurílio, eu também estive. E a gente sabe da luta que a SEJA está tendo com essa parte. E juntamente ele, juntamente com a sua equipe, parece que foi bem sucedido todos os interesses da SEJA, da nossa população, junto ao Banco Fomento, para que ele possa estar vindo aqui espanar para os nossos ouvintes, porque as coisas ruins nós discutimos, as coisas boas é bom que a população fique sabendo que isso não é mérito de nenhum vereador, é mérito da presidente da SEJA, juntamente com toda a diretoria. Então, a gente gostaria que ele viesse aqui e está espanando para a nossa população o que ele, de fato, conseguiu junto ao Banco Fomento. Também gostaria de fazer uma indicação verbal para que o Poder Executivo possa estar cobrando junto aos proprietários daqueles terrenos lá em cima, vereador Jorge, na rua Roque Conduta, em frente ao número 9. Há lá um terreno cheio de pé de mamona, mato, onde tinha lá, nem sei se pode falar um cidadão, mas até que eu saiba tem que ser chamado de cidadão, que estava lá pelado em frente à casa, uma casa onde cheio de senhoras, e ficou difícil na hora que ela chamou o esposo dela, inclusive até ele é cadeirante, Samuel, você conhece muito bem, o senhor Samuel, a dona Madalena. Sabemos que são senhores e senhoras de responsabilidade e jamais ia estar com mentira. Debaixo do pé de mamona, um cara pelado dentro de um conjunto daquele que o senhor sabe que lá é muito movimentado. A respeito da indicação também, gostaria que o prefeito ali em cima no riacho ali, no fundo ali do terreno de Tenoide, que pudesse estar fazendo a limpeza naquele riozinho lá, para que a água possa estar descendo com mais força para baixo, porque a gente vê ali que toda vez que chove, vereador, qualquer chuvisco que ele dá, já faz ali um enchente, então para que possa estar fazendo uma limpeza ali. E por enquanto são essas minhas palavras, o resto das coisas deveremos estar discutindo aqui na reunião. Muito obrigado.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Jorge dos Santos Pereira, Jorginho.
Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes, faz presente aqui, boa noite a todos, aqueles que estão ouvindo aí de casa, através da nova geração também, meu muito boa noite. E quero iniciar minha fala fazendo aqui uma indicação verbal ao secretário de Educação, nem é para o Poder Executivo, Celso Ribeiro, que além de secretário de Educação, tem a responsabilidade também de cuidar do nosso esporte, do nosso município. Nós temos aí o Emerson Anacleto, que de alguma maneira a prefeitura tem dado uma mão para ele, ele que tem levado o nome de Jataizinho através dos meninos que há muitos anos participa de um projeto dele, um projeto antigo, que faz bem demais para essa juventude. Eu queria cobrar do secretário que nós temos aí um time de futebol feminino em Jataizinho, no qual, quando eles participam de algum evento regional, leva o nome de Jataizinho, e nós aqui, vereadores, que somos procurados para estar pagando taxa de inscrição, taxa de arbitragem, uma ajuda no transporte para que eles possam se locomover para outros municípios. Então eu queria que o secretário olhasse com carinho, não é um gasto absurdo, não é todo dia que tem competições para que se pague essas taxas de inscrição, tanto que nós aqui, vereadores, conseguimos ajudar. Eu nem sabia, mas as meninas que participaram aí de um torneio na cidade de Cambé me pediram apoio, pediram apoio para o vereador Antônio Brandão, e depois, através da rede social, eles nos agradeceram. Tá, não sei se tem outros vereadores que ajudou também, mas eu me pediram, eu ajudei, Mas eu fico triste em saber que meninas, e que têm uma qualidade para jogar, de praticar essa modalidade esportiva, eu já vi jogando aqui em Jataizinho, tem algumas atletas que representam outros municípios jogando por outra cidade, eu já tive o prazer de ver, e nem sabia que era de Jataizinho, tá? Depois que eu fui descobrir que essa menina que tem um grande talento joga por outros municípios. Então, que o Celso estude ali, não há nada de legal você incentivar o esporte, isso está dentro da nossa lei orgânica, está dentro do nosso orçamento, juntamente com a educação, juntamente com a cultura. Então, quero que seja feita essa indicação verbal para o secretário de educação, que possa estar aí ajudando esse time feminino. Duvido se algum vereador, o dia que pegar um empenho, algum documento aqui, onde pagou uma taxa de inscrição, uma taxa de arbitragem, se alguém vai querer fazer alguma denúncia, porque o município está incentivando essas meninas a participar de competições fora de Jataizinho. Então fica aqui o meu pedido sobre essa indicação. Com relação ao Barracão do Emprego também, a prefeitura tem que tomar ali um cuidado, porque já está assumindo algumas coisas ali do barracão, e já logo depois que o Vanderlei deixou de usar aquele prédio, já começou essa situação. Então, para que o município tome esse cuidado, tá? Se tiver que tirar alguma coisa, ele já tira e traz, guarda no barracão, porque se um dia tiver que ser usado, eu tenho certeza que logo, logo, vai aparecer uma empresa para estar querendo ali aquele espaço, que tome essas medidas. E o Laércio aqui, o nosso nobre vereador, vereador Claudinei, mencionou que a nossa saúde, eu até falei com o prefeito, e nós, vereadores, e o prefeito municipal, e todos os médicos que residem aqui em Jataizinho, que são sócios do hospital, eu sempre achei que nós, aqui em Jataizinho, tem jeito de nós oferecermos uma saúde com a melhor qualidade. Eu não tenho dúvida disso aí. Primeiro, que nós temos o hospital, o prédio ali todo montadinho, todo certinho, tá? Com baita de um centro cirúrgico, com estrutura para estar atendendo o povo, máquina de imagem ali de ultrassom que o Dr. Luiz colocou, de primeira linha, sala de raio-x, e o principal, nós temos o Dr. Luiz, nós temos o filho do Dr. Luiz, o Leonardo Sato, nós temos o Dr. Roberto Tanaka, a doutora Terezinha, tá, o Betinho, filho do Dr. Roberto, a nora do Dr. Roberto, temos aí o Yuri, que está fazendo faculdade de medicina, que é filho do Dr. Roberto com a doutora Terezinha. Então, falta o prefeito chamar os vereadores, já antes de acabar o ano aí, no finalzinho de novembro, no início de dezembro, para, junto com os vereadores, desenhar o que vai ser a saúde no ano que vem. Tá? Colocar no papel, ver o que, que o vereador Antônio tem para falar, o que, que o vereador Alex tem para cobrar, o vereador Cícero, o vereador Claudinei, o vereador Adir, o vereador Laércio, o vereador Tizil, o presidente da casa, o vereador Jorge, para que nós possamos aí, nesse ano de 2018, tentar, em parceria com os vereadores, com a secretária de saúde, com o prefeito municipal e com toda essa equipe que eu citei aqui, que todos são donos do Hospital São Camilo, para que nós possamos, no ano de 2018, oferecer uma saúde melhor para o nosso povo. E dá para fazer isso aí. Dá para desafogar um pouco o posto de saúde, tá, que está sobrecarregado e não tem a estrutura para estar atendendo toda a população. E o hospital também, com os recursos que são repassados, também não tem a estrutura suficiente para atender com o recurso que é mandado para lá. Então, eu acho que tem que fazer essa parceria com a Câmara Municipal. Se tiver que montar um projeto para a saúde para o ano que vem, mande esse projeto aqui para casa, mas manda o projeto discutido já com os vereadores, com a equipe do hospital, com o Conselho Municipal de Saúde, para que quando o projeto vir para cá, todo mundo tenha ciência do que é o projeto, para que ninguém faça emenda, para que ninguém possa estar pedindo vista, para acontecer as coisas na saúde. É uma cobrança muito grande, o prefeito sabe disso, todos sabem da dura realidade nossa, não só nossa, mas a nível de país. Mas eu acredito que com essa estrutura que nós temos aqui em Jataizinho, principalmente com os médicos que habitam aqui em nosso município, tem jeito de oferecer uma saúde qualificada. O que faltar, buscamos fora. Hoje, com essa estrutura que tem de clínica popular, pessoas pagando 60, 70 reais numa consulta, especialidade difícil de você encontrar em municípios, esses médicos estão aplicando esses valores também nos municípios. Então, eu acho que com um pouco mais de dinheiro, nós conseguimos oferecer uma saúde de qualidade, nós vamos tirar esses ônibus que transportam o pessoal para Londrina, esses carros que têm que levar todos os nossos pacientes para Londrina, para Pongas, nós vamos concentrar esse atendimento aqui em Jataizinho. Então é possível sim oferecer uma saúde com qualidade, mas tem que haver essa conversa do prefeito com os 9 vereadores e com toda a sociedade do hospital. Colocar no papel o que o município vai oferecer e tem que cumprir, e que o hospital vai oferecer e tem que cumprir. E com o nosso aval, onde nós, vereadores, vamos cobrar isso dos médicos, do prefeito, e eles também vão ter essa facilidade dessa conversa, porque vai ser em conjunto que vamos tomar essa decisão. Então, fico aí, esse meu pedido, para que o prefeito marque essa reunião urgentemente, ouvindo os 9 vereadores e todos os sócios do hospital, que nós, conversando, vamos chegar num determinado acerto que vai ser ótimo para a população. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães Gordo.
Boa noite, presidente, vereadores que se faz presente hoje na sessão, vereador Adir, sempre atento aí à fala de todos nós, os vereadores, aos munícipes presentes, Sabugo, Cabeção, ao Rubim, se encontra aí presente também na plateia. Bom, presidente, eu gostaria de estar começando aqui minha fala, deixando aqui o meu abraço aqui aos funcionários aí do município, que hoje, vereador Adir, eu estive aí acompanhando, andando na cidade, estou vendo o empenho aí do prefeito em relação ao tampa-buraco, o qual era 3 horas da tarde hoje, o caminhão, o prefeito determinou que fosse buscar o CBOQ lá em Rolândia, onde foi licitado, e chegando lá a máquina estava quebrada e o caminhão ficou aguardando. O secretário pediu para que o caminhão aguardasse, para que pudesse trazer essa viagem de massa hoje, e eu acredito que vai buscar amanhã, os outros dias, nem que fosse à tarde. E o caminhão chegou aqui, era 2 e pouco, e todo mundo sabe que o CBOQ é o asfalto quente, é um calor enorme, já tem o tempo que estava quente hoje, e mais a massa com aquela temperatura alta. E os funcionários ali, empenhados em ajudar o município, em ajudar o prefeito, ajudar o secretário, e aguardando ali chegar a massa, vereador Adir. E começaram ali a fazer o tampa-buraco por volta das 3 horas ali no conjunto, no Pombal, e acredito que vai estender pela cidade inteira. Porque nós estivemos aí sábado conversando com o prefeito, eu, o vereador Dindim, demais vereador Adir, Tizil, Laércio não teve presente, e a gente sempre conversa alguma coisa de tampa-buraco, de mato da cidade, E ele falou que vai desempenhar o que for preciso, Laércio, para acabar com essa buraqueira da cidade. Um processo meio longo. Você vê, hoje mesmo, se não fosse esse atrapalho da máquina quebrar, eu acredito que teria trazido duas viagens e amenizar bem. Mas quero aqui parabenizar aqui os funcionários que estavam ali esperando com garra, porque eles também estão torcendo para que a administração desse certo. E em relação aos médicos cubanos, Laércio, no dia que aconteceu o fato, vereador Jorge, eu estava lá também no posto, eles estavam nervosos, foi um... Não sei o que aconteceu ali, se foi um mal entendimento, o que, que foi que aconteceu, que eu cheguei, aí umas pessoas vieram me pedir para que eu desse uma força também, para que fosse conversar com o prefeito, com a secretária, a Jaqueline, tenho a liberdade de falar o nome dela aqui, para que resolvesse essa situação dos médicos cubanos. E eu estive ali um mês no posto de saúde, eu sei o empenho da Jaqueline, aqui todos nós sabemos, vereador Adir sempre está lá, o vereador Laércio, vereador Jorge, o Dindim vai muito pouco, mas sabe do esforço dela, vereador Maurílio, todos os vereadores, vereador Tizil, sabe da luta que é ali no posto de saúde. Eu estive ali um mês e eu sei o empenho que é formado ali por todos os funcionários. Você vê, eu tinha dia ali, cabeção, que eu dava 3-4 viagens por dia. E o prefeito determinava, pode fazer. Não deixa ninguém na mão, porque a saúde é prioridade. Nós sabemos que está faltando médico, nós sabemos que está difícil, que o médico não quer vir aqui cumprir o horário, mas ele pedia ali, determinava, para que atendesse o máximo possível. E hoje, eu conversando com a Jaqueline Laércio, até Vossa Excelência perguntou, eu não respondi porque não estava na minha fala. O prefeito determinou que ela desempenhasse o mais rápido possível para resolver a situação dos médicos cubanos. E ela me dizendo hoje que não depende só de nós, vereador. O vereador Adir, não depende só da saúde, da secretária da saúde. Depende da coordenação do Ministério da Saúde. Porque eles que fazem a programação. Só que eu conversei com a Jaqueline, falei, Jaqueline, faz o que for preciso. Não vamos largar os médicos na mão, porque é os únicos que estão salvando nós aqui. E ela me informou que ela só está aguardando a coordenação do Ministério da Saúde enviar um ofício que os dois médicos, eles vão poder estar viajando, tirando suas férias e revendo sua família. E em janeiro ou fevereiro, eu acredito que eles estão aqui de novo, vereador Toninho, atendendo, volta de janeiro, né? Atendendo a nossa população. Então a Jaqueline também desempenhou, correu atrás, ligou. Só que se dependesse só de nós aqui, dela e do prefeito, ele já assinava na hora e já liberava os médicos, Laércio. Então, foi isso que eu conversei com ela. E essa semana vou estar cobrando de novo. Vou ligar para ela de novo, vou fazer um pedido que o Laércio cobrou também. Pode ligar, Laércio, para ela, o vereador Jorge, que sempre está ali. Falou já que o Gordo falou que você disse que só dependia da coordenação. Então não deixa os médicos na mão, vamos ligar lá, vamos cobrar, e eu acredito que essa semana aí já sai esse ofício, determinando as férias da doutora Maria e do médico Arturo, tá? Então esse é um pedido meu, quero que a Jaqueline, não sei se ela ouça a rádio ou não, o prefeito deve estar ouvindo, eu tenho a liberdade aqui de falar o nome do prefeito, porque eu quero ajudar e vou ajudar, e o que precisar pode contar comigo. Então, Jaqueline, se você estiver ouvindo, amanhã você empenha de novo, liga de novo lá na coordenação e vamos estar mexendo para que os médicos tirem a férias tão merecida que eles merecem. E já quero deixar o meu abraço aqui à doutora Maria e o doutor Arturo. Pode contar com todos os vereadores aqui, que se depender de nós, do prefeito e da Jaqueline, final do ano eles estão viajando para a cidade de origem deles e voltando em janeiro para não deixar nós na mão. Então, presidente, essas são minhas palavras e quero deixar o meu boa noite a todos e ao ouvinte da Rádio Nova Geração.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Blandão de Oliveira Neto.
Boa noite a todos presentes, aos ouvintes da rádio, senhores vereadores. Eu não poderia deixar de indagar aqui também sobre o caso do doutor Arturo. Por intermédio do vereador Laércio Quitério e de alguns outros amigos, o ex-vereador Anilton Murário, Polaco Serraleiro, do ex-prefeito Hélio Duque, eu tive o prazer de conhecer o doutor Arturo. E desde o primeiro momento que eu conheci, eu vi a dedicação dele e a capacidade dele como médico, em bate-papo informal. E o que me deixou, o que me fez mais acreditar na capacidade desse médico cubano e da vontade dele de servir, como ele está fazendo aqui, é quando ele me disse que hoje o Brasil, ele me disse assim, que o Brasil hoje é minha pátria. O vereador Laércio já ouviu ele falar isso também, que ele hoje ele ama a nossa pátria, ele ama o Brasil e ama Jataizinho. E o serviço que ele presta para o nosso município é muito bom. Ele não deixa a desejar. Ele se dedica realmente, ele atende muito. Então eu deixo aqui também o meu apelo para que isso se resolva. Para que os dois consigam, na data marcada, que já é desde o ano passado, na data marcada que eles consigam viajar para Cuba, para a Terra Natal, para passar o fim de ano com os entes queridos. Então fica aqui meu apelo. Eu tenho certeza que o prefeito Dirceu Urbano é uma pessoa muito humana e eu tenho certeza que ele vai se empenhar junto com a secretária de saúde, a Jaqueline, em resolver esse problema. Bom, sobre o barracão do emprego citado pelo vereador Laércio Quitério, sem meias palavras, quem fez a denúncia desse barracão foi esse vereador que vos fala. Eu fiz a denúncia e a denúncia foi acatada pelo Ministério Público porque a empresa que lá ocupava o barracão do emprego não estava legalizada. Foi dado prazo adequado, foi dado prazo para que o empresário daquela empresa na época se adequasse e continuasse no barracão. Não foi feito. Não foi feito. Hoje, como o vereador Laércio disse, o barracão está abandonado. O secretário, o secretário-geral, o secretário do barracão, o prefeito, tem que olhar com carinho isso, sim, para que não seja destruído. Mas coube a mim denunciar o que estava errado. Cabe ao Poder Executivo abrir licitação, abrir concorrência pública, para que o barracão volte a ser ocupado o mais rápido possível. Para que não seja depredado, que não seja quebrado, né? Eu concordo plenamente com o que disse o vereador Laércio, que nós temos que cobrar, sim, que esse barracão seja visto com bons olhos. Porque eu tenho certeza que vai aparecer empresários que vão corresponder com os requisitos que a lei pede para ocupar esse barracão e gerar emprego e evitar, portanto, que ele não seja depredado. Uma indicação que eu queria deixar aqui agora para o prefeito municipal, não fiz no papel, estou fazendo verbalmente, é sobre a ponte da Água das Flores, aquela ponte ali que dá acesso ao sítio do Tiquinho, do Zé Luiz. Eu tive lá semana passada, que eu errei a estrada, eu estava em outro lugar e errei. Aquela ponte está quase caindo. Está quase caindo. Está uma situação perigosa aquela ali. Eu gostaria que o secretário de obras fosse até lá, desse uma olhada com mais carinho. Inclusive, se eu não me engano, até deixaram uns pranchão lá para troca dos pranchão daquela ponte, mas ainda não foi feito. Mas fica aqui a indicação. Eu gostaria também de indagar o presidente da CPI, do caso do vereador Alex Faria, que nós já passamos, senhor vereador, senhor presidente da CPI, aí mais de 30 dias do início da CPI, da implantação dela, e até agora nada foi feito. Nós não obtivemos resposta de nada. Eu não sei qual as perguntas que o senhor fez, se o senhor enviou ofício para algum empresário, mas a questão é que o tempo está passando e nós não conseguimos dar andamento a essa CPI. Então, Então eu estou fazendo um pedido para o senhor como relator da mesma, que o senhor tome providências, que o senhor cobre de quem tem que cobrar, para que a gente possa dar continuidade à CPI. Para dar continuidade. E essas são minhas palavras, por enquanto, muito obrigado.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima.
Senhor presidente, senhores vereadores, ministro aqui presente, eu fico pensando, senhores vereadores, como é que é a infelicidade, às vezes, de algum secretário, de alguma coisa. O vereador Dindim questionou uma coisa aqui, senhor vereador, que eu queria até dar a minha palavra. Vereador Dindim, por gentileza, eu queria que a sua excelência desse atenção para mim dar a minha palavra de o que, que aconteceu sobre o negócio da, do secretário de governo, no qual, aonde o senhor, eu digo, Eduardo Merquides, que constatou alguma coisa perante a família dele, foi o que levou o Eduardo a fazer várias postagens na rede social, e sendo que nenhum, senhores vereadores, ele fez errado. Todas as postagens que ele fez certo. Ele cobrou. Só que quando cobra as coisas, a verdade dói. Se a verdade dói, tantas e tantas coisas que tem no nosso município, que eu não vou estar culpando o prefeito, que o prefeito fez isso, fez aquilo. Não, todo mundo sabe que o nosso município tem problema. E o Eduardo postou várias coisas, eu tenho a liberdade de falar o nome dele, e uma da família do Eduardo foi maltratado lá no gabinete do prefeito. O prefeito talvez nem saiba disso. E depois repercute no prefeito a crítica que cai em cima, porque não é crítica, não. É uma verdade, que todos têm que ser bem tratados, em qualquer lugar que seja. Tá? Foi aonde o vereador Jorge vem falando da saúde, vem falando tantas, tantas coisas, que analisa bem se tivesse médico, se tivesse postura, se tivesse médico especializado no hospital, que nem nós já cobramos tantas, tantas vezes aqui, fosse, se tivesse médico cubano que tivesse no posto de saúde para atender a população, tivesse cardiologista cubano, tivesse ortopedista, eu ia falar que está muito bom. Está boa a saúde, mas não tem médico, não. Está um decalque lá o posto de saúde. Não é a secretária que é culpada. Não é, não. Agora, como é que administra? É problema da administração. A administração que tem que tomar uma atitude. Nós temos vários médicos aqui em Jataizinho. Já se foi citar o nome da doutora Terezinha, doutor Roberto, doutor Leonardo, doutor Luiz, todos esses médicos que se tivesse uma maneira de ser contratado para prestar serviço no hospital, no posto de saúde, eu tenho certeza que estava. Agora, como é que é o termos da administração, a gente não sabe. Só sabe de uma maneira, é que o povo critica. Tá aqui eu vou falar o nome porque ela veio aqui falar, a Fátima, a Sandra, veio falar de cardiologista, e não tem ortopedista. É o vereador Jorge que anda arrumando consulta lá em Açaí. Olha bem, o vereador que anda arrumando consulta nessa aí com o doutor Rodrigo, ortopedista. Eu fui lá levar gente para consultar lá. Eu estou falando a verdade, não. Faz muitos anos que não tem um ortopedista aqui na cidade de Ataizinho. É uma brincadeira. Pediatra, parece que o doutor Mohamed também não está vindo. Então tem que imediatamente, o prefeito tem que tomar uma atitude com a saúde aqui de Ataizinho. Tem que tomar uma atitude correta, uma atitude mais rápida. Procurar atender, é o que o vereador Jorge falou, procurar fazer um projeto de atendimento no hospital. Tem tudo aqui no hospital para atender. A única coisa que falta é aquela vontade de atender, aquela vontade de fazer o projeto, procurar o Conselho Municipal da Saúde, procurar a Câmara de Vereador, ver o que, pode ser feito para fazer o que é de melhor para a saúde do povo de Ataizinho. Este que é a verdade. tá? Olha bem, é tantas e tantas coisas. Barracão do emprego. Vou mudar agora da saúde para o barracão do emprego lá. Se não cuidar, vão roubar a cobertura, vão roubar aqui a lateral, é alumínio que lá, vão roubar tudo. Que nem fizeram aqui na cooperativa, aqui, ó. Pessoal roubaram aqui no centro da cidade e vai roubar lá. Vocês vão ver o que vai acontecer com o barracão de emprego. Se não tomar uma providência de imediato aqui lá, ó. Tá, agora vem cá, eu estou falando a verdade. Será que eu estou falando contra o prefeito? Será que eu estou falando mal? Se alguém achar que eu estou falando mal, pode criticar. Fala que eu estou falando mal. Fala que eu estou pedindo médico para a saúde. Pode falar. Entendeu? A verdade tem que ser dita. Você entendeu? Eu sou sincero. O vereador Cícero falou agora. Está vindo caminhão de asfalto para tampar os buracos. Ó, muito bem. Tá bom. Agora há pouco eu recebi lá da Vila Pavão a cobrança do ponto de ônibus, que bateu um caminhão, ela arrancou o ponto de ônibus e o pessoal acabou de destruir o resto. Tá? Agora está lá. As crianças, você passa lá de manhã cedo, está tudo lá no tempo. Se chover, como é que faz? Não tem ponto de ônibus, não tem nada para pegar as crianças lá. Será que está certo, meu Deus do céu? Não está, todo mundo sabe que não está. Entende? Então tem que tomar muito cuidado, tem que tomar muito cuidado com as coisas. O vereador Jorge tem toda a razão de falar que com pouco dinheiro a mais, dentro do contrato com o hospital, contrata especialista para cuidar da saúde, muito mais barato do que está correndo para fora. E resolve quase todo aqui. E o dia que não resolver aqui, vereador Jorge, é muito fácil. É muito fácil. O próprio médico, ele toma uma providência de chamar o SAMU e levar. Porque o SAMU vem com o médico, vem com tudo e já leva direto, já vai sabendo o que a pessoa tem para levar para qualquer hospital dos melhores lá de Londrina. É muito fácil. Só basta tomar uma atitude, uma providência para resolver. É desta maneira que toma. Isso não é crítica não, senhor vereador. Isso é a realidade que nós estamos vivendo. Tá? Eu não estou aqui, eu não vim aqui para criticar prefeito, para falar mal de administração, nem nada. Eu estou falando o que acontece no nosso município e procurando incentivar o prefeito para fazer um trabalho dentro da saúde, dentro da realidade que o nosso município precisa. Essa é a grande verdade. Tá? Olha bem para vocês verem. Agora a gente tem tantas e tantas coisas que para. Eu faço aplausos para os médicos cubanos que vêm. Tomara que tivesse bastante médico, mas tivesse especialidade, porque o clínico geral só não vai adiantar, não. Se tem uma pessoa com dor de cabeça, eu preciso de um neurologista. Tem uma pessoa com problema no braço, em qualquer lugar, eu preciso de um ortopedista. Tem vários problemas de pessoas que precisam de um cardiologista. Essa que é a grande verdade. A saúde do nosso país está ruim? Tá, mas nós não podemos ficar olhando por isso. Nós temos que procurar usar a estrutura que nós temos de nosso município, que chama o Hospital São Camilo, que estará com um grande aparelhamento lá, parado praticamente, atendendo num convênio no qual aonde não compete, vereador Dindinho, para atender a população jataizinho. Deus me livre e guarde se não tivesse aquele hospital. Eu nem quero pensar. Se não tivesse, o que, que o povo já ia fazer? A secretária da saúde tem culpa? Não, não tem. Ela não tem como resolver lá. Não tem como resolver. Tá? Às vezes a gente fala, vereador Jorge, até ultrapassa, fala num tom alterado. Isso não é ficar nervoso, não. Isso é falar a realidade. E nem criticar a administração. É ser correto. É dignidade. Obrigado, presidente.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente, Maurílio Marcello Bidu.
Bom, senhores vereadores, munícipe aqui presente, ouvinte da Rádio Nova Geração, quero até aproveitar e mandar um abraço para o Santinho, que diz que toda segunda-feira pega o seu radinho e ouve a sessão. Então vai um abraço para o Santinho, obrigado por estar ouvindo aí a sessão toda segunda-feira. Quero começar dizendo... Ouvi aí os vereadores, cada um pedindo, fazendo indicação. Eu até quero fazer também hoje, aproveitar o gancho, fazer uma indicação verbal, para que o prefeito olhe com carinho sobre essa indicação do vereador Maurílio. Hoje nós temos uma estrutura muito grande hoje, que é a estrutura da rodoviária. Uma estrutura que hoje está sendo muito mal ocupada. Inclusive, também já houve denúncia aí de vereador, aonde lá tem algumas salas que o pessoal está sendo ocupado. Mas o porquê que eu falo? Para que ela seja aproveitada melhor, eu quero fazer uma indicação para a administração pública que ali se, então, hoje que nós não temos mais o ônibus da Garcia, o ônibus da Ouro Branco para pegar uma pessoa para ir para Curitiba, para ir para São Paulo, nós só temos a circular, usando toda aquela estrutura. E essa indicação minha, isso já vem há muito tempo. No meu pensamento, até comentei com o prefeito, não sei se ele esqueceu ou não, mas que use aquela estrutura, então, para fazer ali duas ou três capelas mutuárias, para que a população use aquilo lá. Porque hoje, para a rodoviária, para os ônibus mesmo, não está sendo mais utilizado. Por quê? Porque um munícipe hoje, uma pessoa para pegar o ônibus para ir para Curitiba já não se pega mais aqui. Nós perdemos São Paulo, Campinas, Bauru, Ourinhos. Você tem que ir em Londrina. Então hoje, por que não usar aquela estrutura que tem poucas coisas para fazer, para se modificar, para se fazer ali duas ou três capelas mutuárias? Olha bem para vocês verem, seus vereadores. Tanto é que Jataizinho está carente, porque isso já vem uma cobrança de muitos anos, já passou por várias legislaturas, cobrando essa capela mutuária. Tanto é que hoje veio mais uma funerária, se instalou em Jataizinho, que é a São José, que inclusive alugou hoje aí uma propriedade para fazer a capela, para ser usada ali. Por quê? Porque Jataizinho está carente. Só que existe um problema. Quem tem o plano funeral da Bom Pastor, quem tem o plano funeral da São José, usa sem pagar nada. Agora, quem não tem plano nenhum, se quiser usar tanto a capela da Bom Pastor, como a da São José, ou como a do Iosef, que também tem lá sua capela, todo mundo tem que pagar. Existe um custo. Então, vai aqui uma indicação para a administração, para o prefeito municipal, hoje, transformar a nossa rodoviária em capela mutuária. Que eu tenho certeza que dá para se fazer ali três capelas. E é muito fácil, porque não só ali existe mais o terreno para fazer a própria circular passar por ali também, que dá para se aproveitar. Que eu tenho certeza que o povo da cidade vai gostar. É muito fácil. E não vai ter muito gasto, vereador Laércio. Então, vai aí a indicação do vereador Maurílio, para que a administração utilize aquela grande estrutura que o município tem hoje. E que realmente não está servindo para nada. Porque hoje, o único que está servindo ali é só para circular. E a circular, na verdade, nem se para quase na rodoviária. A circular já sai da garagem, passa na rodoviária, pega as pessoas que estão ali e já sai pegando. Então, na verdade, a rodoviária era para receber o ônibus que chega de Curitiba, que chega de São Paulo, que vai para pegar a própria pessoa. E hoje, infelizmente, nenhum cidadão mais se consegue pegar o ônibus aqui para ir para Curitiba ou São Paulo, ou demais cidades. Tem que sair de Jataizinho até Londrina. Não havendo mais nada no expediente, essa presidência, então, passamos ao período destinado à hora do dia de hoje, que coloca em segunda discussão e votação o projeto de lei 020-2017, de autoria do Executivo Municipal,
que autoriza o Executivo Municipal a contratar operações de crédito com a Agência de Fomento do Paraná S.A. Em discussão. Com a palavra, vereador Laércio Fernandes Quitério.
Bom, como na outra reunião eu já disse que era favorável, né, a esse projeto, onde esse dinheiro será para comprar um terreno para fazer aí um parque industrial, onde eu aqui, depois todos os vereadores também falaram sobre um barracão que está ali, abandonado. Então, quero deixar aqui mais uma vez que eu sou favorável a esse projeto. E espero que, aprovado hoje, já seja, né, protocolado lá na prefeitura, e que o prefeito corra atrás da documentação para que faça esse empréstimo, esse financiamento aí, e que pegue esse dinheiro quanto mais rápido possível. Será de importância, relevância aí para o nosso município. São essas minhas palavras, presidente.
É em discussão. Com a palavra, vereador Jorge.
Olha, eu quero ser bem breve e dizer, vereador Laércio, aos nobres vereadores, você vê, nós votamos aqui semana passada já esse projeto, e já tem gente na região, empresário, que está sabendo dessa intenção do prefeito, empresário aqui da região, que quer expandir os seus negócios, e há muito tempo eles estão mirando aqui a BR-369, e existe um interesse muito grande, tá? Esse empresário está viajando, está nos Estados Unidos, daqui 10 dias está de volta aqui no Brasil, é um empresário vizinho aqui, vou até adiantar, é gente ligado ali a Jumbo, irmão do Tuti, que gera aí quase que 1000 empregos em Açaí, e tem assim, um real interesse de estar instalando algo aqui em Jataizinho. Uma coisa muito real. O procurador dessa empresa, deste empresário, me procurou e disse, perguntou para mim como que anda o projeto. Eu falei, olha, primeiramente nós estamos votando o projeto, depois o município tem que se adequar em algumas situações para poder estar conseguindo essa verba, esse empréstimo junto ao governo do estado, junto a esse banco no qual nós estamos votando agora, para que o município possa estar fazendo esse empréstimo. Então, só para você ver como que a notícia corre. Alguém aqui de Jataizinho trabalha na Jumbo, falou, olha, lá o prefeito, os vereadores estão votando um projeto para que o prefeito possa emprestar um dinheiro e estar investindo aí nessa situação de um terreno para que seja montado aí um parque industrial. Para você ver o quanto que é importante, a hora que o prefeito conseguir esse recurso e comprar esse terreno e colocar ali na BR, traga aqui sua empresa, esse é o incentivo que o município vai estar oferecendo. Aqui é um terreno que você pode pagar em 20 anos, porque isso pode, né, doutor? Não vai estar dando de graça, mas vai ter aí muitos anos para estar fazendo o pagamento desses terrenos que possivelmente vai ser repassado a essas empresas. Então isso é muito importante, é isso que vai trazer a riqueza que nós precisamos aqui para o nosso município, que dependemos hoje do governo federal, dependemos do governo do estado, e neste momento atual, nem governo federal, nem governo estadual está ajudando o município nenhum praticamente. Então nós temos que ter a nossa vida, a nossa independência. Isso só vai ser possível através de indústrias, tá? De um comércio forte, que são esses requisitos aí que o município tem que estar oferecendo para esses empresários, para que nós possamos gerar empregos, para que essas pessoas que possivelmente trabalhar nessas empresas vai estar gastando no nosso comércio, e Jataizinho só vai passar a ser forte depois disso aí. Foi o grande compromisso que o prefeito fez em campanha, e ele está correndo atrás, está batalhando para tentar fazer algo pelo nosso município nesse sentido. Era isso que eu tinha para falar com relação a esse projeto.
Eu gostaria de discutir também, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Claudinei.
Serei breve. Bom, vereador Jorge, faço suas palavras minhas aqui, acho que vereador Laércio, Nós já discutimos esse projeto anteriormente aqui. Deu voto favorável semana passada. É de fundamental importância para o nosso município, mas nós temos que lembrar que a equipe do prefeito tem que fazer o dever de casa. Porque nós estamos votando aqui, mas tem que ter certidão depois. Muito recentemente nós tivemos aqui vereador dentro dessa casa garantindo aqui a questão, por exemplo, do Maria Júlia. Tinha aquele projeto do parcelamento, nós votamos e nós sabemos que é algo distante, mas também assim, o prefeito tem 4 anos para administrar. Não é verdade, vereador Tizil? Não é em 10 meses que nós vamos resolver tudo. Só que quero pedir aqui para que a equipe do prefeito, o vereador Antônio Brandão, estamos dando esse apoio todo aqui, vereador Cícero, presidente dessa casa, que a equipe do prefeito se mobilize ali para que nós tenhamos certidão. Porque não adianta também e depois a prefeitura não poder colocar a mão nessa grana, não poder buscar esse dinheiro. A gente vê que é um trabalho árduo do prefeito aí. O prefeito tem ido lá para fora, ido no Tribunal de Contas, falando com o deputado, entendeu? Tentando angariar com o secretariado, com o governador, mas a equipe do prefeito tem que fazer o dever de casa. Né? Se não fizer o dever de casa, a gente volta aqui e depois não acontece. Mas quero crer, estou acreditando que, de fato, o dever de casa está sendo feito e esse recurso será bem-vindo.
Em discussão. Não havendo discussão, se a presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao projeto número 20/2017, permaneça como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0. Coloca em primeira discussão e votação o projeto de lei número 17/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Jataizinho, estado do Paraná, para o quadriênio de 2018 a 2021 e das outras providências. Em discussão. Não havendo discussão, se a presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao projeto 017/2017, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0. Coloco em primeira discussão projeto de lei número 018/2017, de autoria do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Jataizinho para o exercício financeiro de 2018. Em discussão. Não havendo discussão, se a presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao projeto, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0. Não existindo mais nada na ordem do dia, passamos então para o período final das explicações pessoais. Cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos, por uma única vez, para discutir assuntos de relevância. E solicito do segundo secretário, Claudinei de Oliveira Cabral, para que faça a chamada dos vereadores que desejam fazer uso das explicações pessoais.
Com a palavra, senhor presidente, o excelentíssimo senhor vereador Laércio Fernandes Quitério.
Bom, senhor presidente, novamente meu boa noite a todo ouvinte do Rádio Nova Geração de Jataizinho. Bom, quero, falando aqui, né, vou dizer aqui que não estou ocupando aqui a secretária de saúde nossa, a Jaque. Não estou culpando ela de não estar dando certo aí a viagem, aí, as férias do médico, não, dos cubanos. Ela conhece a Jaque muito bem, tem sua competência, por isso que está trabalhando lá. Então, falta, como disse o vereador Dindim, a equipe se mexer para ajudar também o secretariado, porque nós sabemos aí, o vereador Gordo sabe que trabalhou lá no posto, sabe que ali é complicado. E aproveitando já que estamos falando de posto de saúde, temos aí funcionário trabalhando em outras funções, desvio de funções, ganhando gratificações. Tem pessoas lá que trabalham, que merecem gratificação, não está ganhando. Vou citar aqui, conversei com ela ontem, né? Uma pessoa que, quem não conhece a Ângela do posto, fala para mim. Eu duvido o vereador, se for no posto de saúde, a primeira pessoa que a gente conversa é com a Ângela. uma pessoa que já foi secretária da saúde, onde desempenhou seu, um bonito trabalho lá no posto de saúde, e faz mais de 20 anos, 30 anos, não sei, que ela trabalha lá. E não tem o merecido salário que ela merece. Então, estou aqui cobrando o executivo aí, que paga muita gratificação para gente ali que não merece. Não estou discriminando ninguém do trabalho, mas eu acho que pelo trabalho que a Anja faz dentro do posto de saúde, ela tem conhecimento ali em Londrina, o vereador Antônio Brandão, em todo o setor da saúde ali, ela tem conhecimento. Ela, se você chegar lá e falar, oh, eu preciso pessoal para mim, o telefone do qualquer médico lá em Londrina, na hora eu tenho certeza que ela passa para você. Só que o prefeito tem que ter reconhecimento do trabalho, fora de política. Fora de política passou só daqui três anos e pouco. Então, gostaria aí que até a secretária da saúde que visse aí com carinho o trabalho que a Anja faz no posto de saúde. Enquanto muitas pessoas ali não faz um terço que ela faz e recebe gratificação. A gente sabe, todo mundo aqui sabe. Então, eu, o vereador Laércio Quitério, está fazendo esse apelo aí para o prefeito, né? E para o secretariado dele também, que olha aí pelos funcionários que realmente trabalham, que merece, que está pagando gratificação, então, mas tem que merecer, tem que trabalhar, tem que trazer o resultado. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Boa noite novamente, senhor presidente, nobres pares, munícipe que ainda, aqueles que ainda permanecem aqui no recinto, aqueles que nos acompanham em casa. Semana passada foi público aqui que eu apresentei um projeto de lei nessa casa. A gente é falho, tem que buscar orientação. Eu quero até agradecer os meus pares aqui, o vereador Adir, o próprio vereador Jorge, o vereador presidente da casa, o Bidu, que vocês até sabiam que, na verdade, eu não poderia estar apresentando aqui, porque acarretava aí encargos, né, para o município, renúncia de receita. No entanto, vocês foram muito respeitosos comigo. Vocês até discutiram o projeto aqui, mas falaram comigo em off depois. Eu achei louvável da parte de vocês, achei bonita a atitude, porque não houve aqui a ideia do vamos aproveitar a carona e dizer que o cara que está aqui no nosso meio não sabe verear, né? Eu até ouvi do presidente depois, eu não podia, mas até não discuti para não. Então achei interessante, porque tem gente que acaba pegando a carona para, de alguma maneira, arrebentar com a gente. E eu achei bonito mesmo, eu gostaria de estar dizendo aqui que falei com o diretor dessa casa essa semana, e aí estou enviando, nobres pares, via indicação. Mas eu quero lembrar que o vereador até não sabia, mas o vereador Tizil, ele já havia feito esse projeto aqui que ele autoriza, no caso, agora o executivo que vai ter que enviar para casa aqui, mas é o projeto que autoriza a isenção de IPTU para alguns tipos de, para portadores de algumas doenças, né? Dentre elas o câncer, o próprio HIV, Parkinson, Alzheimer, e a esclerose lateral amiotrófica, acho que é isso mesmo, é o ELA, né? E o vereador Tizil já havia, inclusive, feito essa indicação, fiz também a indicação agora, e foi feita outra indicação também, senhor presidente e nobres pares, para o prefeito municipal estar estudando. Acho que nós já acompanhamos ali, todo mundo aqui, todos os vereadores sabem da situação triste, da realidade que vivem ali os moradores da Vila Frederico, os ribeirinhos, as margens do rio Tibagi, com as inundações, com as enchentes que acontecem aí, e é algo crônico no nosso município, vereador Adir. E aí eu estou também enviando para o prefeito municipal uma indicação, um projeto de lei, junto dessa casa aí, o senhor José Vedan, o Zeca, para que o prefeito analise a possibilidade de isentar aí, dar isenção de IPTU para os moradores ribeirinhos que são afetados É óbvio que tem que ter um estudo, tudo, para que isso seja feito. Eu não vou me aprofundar no projeto aqui, mas que o prefeito faça isso pelo menos um ano, nos dois anos seguintes que ocorra aí a enchente. Que é uma maneira da pessoa ter ali, não ter que pagar o IPTU, mas poder se restabelecer, pintar a casa, pagar uma dívida que fica, porque para o município ajudar, para o município ir lá e colocar dinheiro, nós sabemos que é difícil, não é verdade? Ele decreta ali o estado de calamidade pública, acho que é esse mesmo, né? E aí ele acaba cedendo o Jornal do Esporte, dando uma lona, mas não vai mais que isso, é muito pouco. Para poucas famílias ali eles dão internet, por exemplo, a telha. Mas nesse caso aqui o município podia estar olhando com carinho. Eu estou enviando esse projeto para o prefeito municipal e reforçando o projeto do vereador Tizil também. Então gostaria que o prefeito recebesse com carinho. Eu gostaria de agradecer a direção dessa casa, através do presidente, o Juliano, assessoria jurídica, que me deu aqui o caminho para que nós pudéssemos estar enviando via indicação para o prefeito municipal. Acho que é muito importante isso. No mais, eu gostaria de agradecer as pessoas de casa que nos acompanham aqui em todas as sessões, aquelas que nos encontram na rua, que dão palpite, que fazem a crítica de maneira até construtiva, não é? A gente está sempre aqui tentando absorver isso aqui para trazer para essa casa boas proposições, boas ideias, bons embates, bons debates, debates daqueles bons debates, né? Aqueles que de fato interessam aí a nossa comunidade. Que Deus abençoe a todos e que nós possamos aí concluir aqui hoje essa reunião de maneira louvável, entendeu? E trabalhando verdadeiramente para a nossa cidade. Com a palavra agora, o excelentíssimo senhor vereador Jorge dos Santos Pereira. Jorginho.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Quero aproveitar o momento aqui também para estar mandando aqui alguns abraços a algumas pessoas que sempre tem cobrado. Ô, Jorginho, lembra lá que sempre nós escutamos essa sessão da Câmara. O Santinho Esplocati, sua esposa Odília, que mora ali no Pombal, o Zé Maria, a Tota, sua esposa, a Dona Neuza, essas pessoas que sempre têm nos ouvido. Uma boa noite a toda a cidade, um abraço a todos, para a minha família também, que sempre tem procurado aí acompanhar os trabalhos dessa casa. O vereador Claudinei de Oliveira Cabral, Dindim, ele lembrou bem. Nós aqui estamos fazendo a nossa parte de estarmos votando aqui em tudo que o prefeito tem mandado para essa casa. E só essa votação aqui não é o suficiente para que as coisas possam vir a acontecer. Nós sabemos que o prefeito tem muita vontade de ver as coisas acontecerem, mas ele precisa aí também dos seus parceiros, dos seus secretários, das pessoas que têm a incumbência de estar cuidando da maneira melhor possível de cada setor. Então hoje nós temos aí uma dependência junto ao Tribunal de Contas dessa situação, dessa certidão, que talvez não seja só do seu mandato, mas que veio aí do mandato do ex-prefeito Hélio, alguma dependência que tem de estar ajustando algumas situações para que nós possamos ter em mãos essas certidões. O prefeito teve no Tribunal de Contas, junto com a sua assessora jurídica, a doutora Karina, o Marcos Antônio de Oliveira teve lá junto com o prefeito. Nós temos algumas pendências lá, como eu disse, não é coisa só deste mandato, tá? São coisas que vêm de mandatos, doutor, antigos, tá? Mas muito anterior. Tá, de repente, faltando algumas respostas junto ao Tribunal de Contas, respostas essas que não foram feitas em mandatos anteriores, de coisa muito antiga, coisa de mais de 20 anos, talvez. Mas que a doutora Karina já voltou sabendo o que o Tribunal de Contas quer do município. Se eu não me engano, são mais de 10 itens que tem que ser respondido, não são coisas absurdas. Tá, até algumas coisas que depende também do prefeito municipal tomar aí alguma atitude com relação ao nosso índice em Jataizinho, que está um pouquinho acima, e o prefeito também já está estudando a maneira como tem que ser feito também, para que ele possa aí estar recebendo as emendas parlamentares do governo federal. Tá, nós temos aí só do Stefano Júnior, nós temos aí do reino do Stefano, que é deputado federal, nós temos quase 700 mil reais em emendas para Jataizinho. Nós temos outros deputados também, como o Canziani, como o Rubens Bueno, que colocou alguma coisa no orçamento para o nosso município. Tem essa situação desse empréstimo junto ao Banco Fomento do Paraná, mais de 1 milhão, e nós temos capacidade de endividamento maior ainda. O prefeito pode estar mandando aqui ao longo do seu mandato outros projetos parecidos como esse. E nós aqui, o que é de competência da Câmara, nós temos feito aí, na medida do possível, tudo aquilo que é necessário. Está aqui, votamos hoje 2 projetos em primeira votação. Está o 017/2017, que até 2021 o município possa estar se ajustando aí dentro do seu orçamento. Nós temos aqui o orçamento de 2018. Nós estamos votando, sempre é votado aqui no apagar das luzes. Quase no finalzinho de dezembro, dá um trabalho danado. Mas já estamos votando aqui no metade de novembro, nós já estamos votando esse projeto aqui, para você ver o quanto é importante esse trabalho em parceria. Agora, um ou outro vereador, de repente, vir aqui fazer as cobranças, isso é a coisa mais normal do mundo. Não adianta nenhum secretário ficar bravo, não. Escuta essa cobrança, vai verificar se realmente isso faz sentido que o vereador está cobrando, e se fazer sentido, coloque em prática. Se não conseguir 100%, tenta chegar próximo dessa cobrança. É para isso que existe o vereador, para cobrar. Eu, na grande parte, eu vou lá no secretário, faço a cobrança, vou até o prefeito, faço a cobrança também, mas eu tenho cobrado. E acho justo quando um vereador vem aqui, usa a tribuna, usa essa casa, para se tornar público, porque daí o povo vê que o vereador está fazendo o seu papel de estar fiscalizando, de estar cobrando. Eu nunca fui contra as críticas, talvez duras críticas de alguns vereadores nessa casa, jamais, porque é a função do vereador. Isso ajuda demais o prefeito, ainda mais quando a crítica ela é construtiva. Isso é importante para a administração municipal. Vivemos um momento crítico, uma crise que está aí estampada para todo mundo ver. Não é brincadeira essa crise que está em nosso país, não. Jataizinho não é diferente. Mas o prefeito tem boa vontade, a Câmara está querendo o melhor para a nossa cidade, está querendo ajudar de alguma maneira, e a maneira que nós estamos fazendo é estar facilitando, votando todos os projetos aqui na Câmara, que vai de encontro com a necessidade do prefeito de ter esses projetos em mãos, para ele poder estar pleiteando tudo isso que ele tem em pensamento, essa vontade de fazer uma cidade diferente. Mas o momento, como eu disse, não é dos melhores, não. Então, senhor presidente, mais uma vez quero agradecer, tá? O espaço que foi cedido aqui na explicação pessoal, e dizer que o meu papel e cada vereador tem procurado aí fazer o seu melhor para estar ajudando a administração municipal. Mais uma vez, boa noite a todos.
Perdão, com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães Gordo. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Mais uma vez, meu boa noite a todos. Sobre esse projeto que o vereador Claudinei citou, o vereador Jorge acabou de falar, sobre a compra desse terreno, que o vereador Laércio também citou, do Parque Industrial, é realmente de suma importância para o município. E eu estou vendo um grande empenho do prefeito de correr atrás dessa tão falada certidão que o vereador Claudinei acabou de citar, para que não seja em vão nós aprovarmos aqui esse projeto. Eu quero deixar também claro que eu estive conversando com o prefeito semana passada. Como muitos dos senhores aqui sabem, eu trabalho numa empresa distribuidora de combustível. E eu levei ao conhecimento dos proprietários da empresa que eu trabalho a, vamos dizer assim, a proposta de aquisição desse terreno para que seja criado o parque industrial. Por vários motivos, a empresa que eu trabalho, que a matriz é São Paulo e tem filial em Londrina, se mostrou muito interessada em se instalar, senhor vereador Jorge, no nosso município. Para quem não conhece esse setor a fundo, como eu conheço, é um setor que gera muito imposto, porque o movimento de dinheiro é muito grande. Por também essa empresa ter vários caminhões que passam diariamente no pedágio de Jataizinho buscando etanol em Bandeirantes, Congonhas, Nova América da Colina, que são vários caminhões. Então essa empresa ela tem a distribuidora e tem a transportadora. E se mostrou, meu patrão se mostrou muito interessado em adquirir por meio lícito, de comprar ou eventualmente ser dado como, me fugiu a palavra, como cessão de uso, para essa empresa se instalar. E eu levei isso ao conhecimento do prefeito, e ele se dispôs, com muita boa vontade, por sinal, a qualquer hora dessas, que eu marque uma reunião com o proprietário dessa empresa que eu trabalho. E eu já quero deixar aqui que quando essa reunião for marcada, senhores, eu vou fazer um convite pessoal a cada um de vocês para que ouçam o que o empresário quer instalar no município, o que gera isso para o município, que eu não sei dizer para vocês em números corretos, então não vou citar números aqui, mas é um projeto, é uma empresa muito interessante que gera muito imposto para o município. Nos dois setores, como na venda de combustível, compra e venda de combustível, como no, de transporte. Como de transporte. E quando eu conseguir marcar essa conversa com o empresário, eu vou fazer um convite pessoal a todos os vereadores para que nós acompanhamos o empresário junto com o prefeito, para que o prefeito possa também colocar quais os requisitos que necessitam para que se instale uma empresa desse porte, que é uma empresa de grande porte, no nosso município. No mais, meu boa noite a todos, uma ótima semana de paz para todos. Muito obrigado.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima.
Eu fico analisando como é que são a cobrança por projeto, para várias coisas. Eu quero esclarecer uma coisa que está certo, os vereadores que estão puxando, procurando trabalhar em cima de projeto, e quero fazer uma cobrança, senhores vereadores, para o prefeito que toma uma atitude naquele projeto lá em cima, no Recanto dos Humildes, que está tudo na mão dele, foi feita uma indicação com a lei que ele tem lá na mão, vereador Dindim, se ele não quiser passar nem pela Câmara, a lei dá respaldo para ele, ele pode fazer o projeto e autorizar. E ainda tem mais uma coisa, que talvez ele não estava com conhecimento, mas na sua excelência tem também a lei na mão. A lei autoriza, não é comercializar não, porque comercializar precisa abrir um precedente para a região. Ele pode autorizar perante a assistente social, que seria o CRAS, as pessoas que estão cadastradas na associação, que ele pode adoar o terreno. O prefeito pode fazer isso. Não é eu que estou dizendo, não. Isso é uma lei federal. A lei 13.465/17. Tá? Eu gostaria que o senhor prefeito analisasse, o vereador Cícero, com bastante carinho isso aí. E já está fazendo quantos e quantos tempos que isso, esse projeto está se rodando e não tinha uma lei para dar respaldo. A lei para dar respaldo, inclusive ele, o prefeito, ele comunicou, ele conversou comigo lá na rádio esse dia, agora, é, sábado passado, foi sábado mesmo, né? É, e ele falou para mim, não, não pode, porque tinha que ter 5 anos. Não, nada disso. Ó, é só olhar a lei. A lei não está, e tem uma coisa, ainda tem respaldo pela lei orgânica do município também. E também, vereador Dindim, aquele projeto de lei que está parado lá na mão dele, dos agricultores, foi elaborado por essa casa de lei, inclusive a sua excelência também ajudou a elaborar aquele projeto. Os vereadores tiveram participação do projeto, a organização dessa casa foi enviado um projeto para ele que dá todos os direitos. Ah, mas tem que fazer 40 horas, 24 horas. Isso é tudo papurado. Lá está autorizando, não está exigindo a ele fazer essas horas para ninguém. Simplesmente ele pode usar aquilo lá para beneficiar os agricultores. E essa denúncia foi feita ali, daquela fazenda ali, que está lá na mão do juiz, do Ministério Público. Se fazer aquele projeto, morre, vereador Jorge, no projeto, porque a Câmara está autorizando ao prefeito fazer um trabalho para os agricultores. E também, o vereador Didim, mais uma vez eu queria falar um negócio para o senhor vereador, quero que preste muito bem atenção. Sabe o que fizeram? O que fizeram, presidente? Para o vereador, meu amigo, companheiro, parceiro, o Eduardo, eu vou falar o nome dele mais uma vez, porque eu tenho até uma autonomia com ele, de amigo. Sabe o que fizeram para o Eduardo? Manipularam, fizeram uma armada para ele, mandaram um convite para ele participar também da festa dos funcionários públicos. Mandaram um convite para ele, na casa dele, e ele, inocentemente, veio na festa dos agricultores. Sabe o que aconteceu? Sabe? Foi boicotado e muito mal recebido lá por alguns secretários do governo. É verdade. Tá? Eu estou esclarecendo isso aí para o povo saber que o Eduardo, se ele tem postado alguma coisa, vereador Cícero, aí, sabe, que pisaram nele, e ele tem coragem de falar. Ele tem coragem, ele é boca aberta mesmo, ele fala. Entendeu? Então isso daí tem que ser falado para o povo saber que não, ele não está postando coisas absurdas, não, e nem postando mentira. Ele está falando sempre a verdade. Não estou defendendo o Eduardo, não. Estou falando o que é correto. E tem mais uma coisa, presidente. Eu gostei muito dessa indicação que a sua excelência fez. Gostei muito, tá? A capela mortuária em Jataizinho é de extrema necessidade. Já tem, claro que graça, mas temos aqui a São José, já tem lá em cima, mas só que a São José não cobra taxa de funerário, não. A São José, se for credenciado com eles, não paga nada. Não paga nada. A São José. Agora os outros eu não tenho conhecimento. Tá? Eu quero deixar bem claro isso daí. E também eu quero pedir para o prefeito, eu não estou, como se diz, obrigando, não, mas que olhe com carinho esses projetos que tem lá. Olhe com carinho esses projetos dos agricultores, olhe com carinho esses recantos humildes, olhe essas coisas para atender. Não está atendendo o vereador Adir, não. Está atendendo o povo de Jataizinho. O povo que precisa disso, aquele povo no qual, aonde se organizaram uma associação que estava sendo para ser despejada daquela região lá. Tá? Eu falo isso aí com muita honra em falar que eu fui um dos que abracei a causa, corri atrás, sempre lutando. E agora, vereador Dindim, houve a boa intenção do prefeito a fazer o projeto. Só que está tão enrolado que esse ano acho que não sai esse projeto mais, tá? Mas deveria, é coisa tão simples, é só aproveitar a lei praticamente, vereador Toninho Brandão, já é o projeto, a lei já é o projeto, eu tenho inclusive comigo, se as suas excelências quiserem, eu passei para o vereador Didim e ele viu. Eu só fizemos, elaboramos nessa casa aqui, uma indicação muito bem elaborada e dando toda a proteção. E pode, se ele tiver alguma dúvida, manda para essa casa o projeto, que eu tenho certeza que os senhores todos vão abraçar e vão aprovar o projeto com toda certeza. Tá? Eu não sei, deve estar faltando algum minuto, dois ainda. Eu quero fazer uma indicação para o secretário de obra, para aquele ponto de ônibus lá na rua Rio Grande do Sul, lá no canto da Vila Pavão. Eu quero que o secretário de obra deve estar ouvindo a sessão, que passe lá e dê uma olhada com carinho naquilo lá. O tampa-buraco da cidade, quanto mais trabalhar e fazer o tampa-buraco, está muito bom. Preciso também lembrar que uma ideia boa até do secretário de obras, senhor presidente, senhor vereador, que ele está querendo fazer daquele caminhão-pipa uma bomba que desentope bueiro. É uma iniciativa dele que ele esteve falando com o vereador Dindinho e eu ouvi falando. E fica muito barato para pôr uma bomba. Inclusive ele já tem até na mão, ele já tem até em mãos, quanto vai ficar para fazer uma bomba que o próprio da oficina Mons, o Bodinho, faz a adaptação da bomba. Uma coisa que é simples para fazer e vai resolver o problema para desentupir esses bueiros. Tá? Uma iniciativa muito boa do secretário de obra, uma ideia dele, sabe, que depois ele passou para mim e falou junto com o vereador Dindinho também. Tá? E é muito bom essa atitude que ele está tomando, porque a prefeitura não precisa estar pagando, porque custa R$2.000 por dia um caminhão para vir entupir bueiro aqui já taizinho, um caminhão que é próprio para aquilo, e faz aqui com o caminhão da prefeitura. Tá? É muito bom que faça as coisas. E vou lembrar mais uma vez, vereador Laércio, do barracão do emprego. Escuta o que eu estou falando. Vão roubar tudo lá. Vão roubar tudo, se não tomar uma atitude depressa, correta, para poder organizar aquilo lá. Sendo que poderia passar para uma empresa, para a empresa ocupar lá e dar emprego e tudo bem. Agora não, fica lá, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e vai acabar depois, quando vê está desmanchado o barracão. Obrigado, presidente. Se Deus quiser, segunda-feira, nós estamos aqui de volta. Quero mandar um abraço a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração, que está ouvindo esta reunião até agora, que falta 16 minutos para as 10 horas.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente Maurílio Martiello Bidô.
Bom, senhores vereadores, munícipes que estão aqui, ouvintes da Rádio Nova Geração, a gente ouve atentamente as cobranças e olha para vocês ver como que o mundo dá volta. O mundo dá tanta volta, vereador Adir, que o tiro sai pela culatra. Nós tivemos aqui o ano passado, na gestão passada, o vereador Alex Antônio Gomes de Faria apresentou um projeto aqui que o vereador tinha que ganhar o salário mínimo. E que o vereador, pelo que faz aqui, tem que ganhar o salário mínimo. E o engraçado que o vereador Alex, eu, autor do requerimento, até como o vereador Antônio Brandão disse, da CPI, que está apurando as possíveis irregularidades do vereador cometido, que pegou atestado médico, foi viajar para outro país e que apresentou atestado médico aqui, onde eu fiz um requerimento para a abertura da CPI. O engraçado é que o vereador, primeiro, ele entrou com mandado de segurança. Em que pese os requerimentos, a parte autora, bem como os documentos sequência, deixo de examinar o pedido liminar para um momento posterior, no prazo para apresentação de informações pelo impetrado, o qual poderá exibir documentos pertinentes ao caso, para melhor esclarecimento, os fatos, inclusive, nos pedidos finais. O impetrante requereu apresentação de requerimento da CPI. Ele entrou com mandado de segurança pedindo que seja anulada a CPI. A juíza não deu. Por quê? Porque o que a Câmara fez aqui, votação em plenário, onde foi aprovado aqui por 7 vereadores, a juíza não deu o mandato de segurança. E agora, o vereador que pregou aqui que a cada vereador aqui tinha que ganhar um salário mínimo e que entrou com um projeto aqui sabendo que era inconstitucional, aonde eu já fiz vários desafios aqui, para que ele apresentasse um recibo do banco, aonde o vereador fizesse parte da doação do seu salário, ele até hoje não apresentou. E o engraçado, vereador Adir, vereador Tizil, vereador Jorge, vereador Laércio, vereador Cício, vereador Claudinei, que está aqui presente, ele entrou com um mandato de segurança, aonde essa casa aqui suspendeu o pagamento de outubro dele, por ele apresentar os atestados, ele entrou com mandado de segurança para receber o mês de outubro que foi suspenso por essa casa, aonde está sendo averiguados os fatos. E o engraçado é que ele disse aqui, embora para concessão de gratuidade não se exige o estado de miséria absoluta e nem necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesa do processo, sem prejuízo. De, por quê? Porque ele depende do seu subsídio para sustento próprio ou de sua família. Olha bem para vocês verem, um vereador que veio pregar aqui na gestão passada que o vereador tinha que ganhar um salário mínimo, e que agora pediu justiça gratuita, porque ele precisa receber um mês que essa casa aqui suspendeu o pagamento dele, que está sendo investigado os atestados. Agora ele diz que o subsídio é para sustento próprio e para sustento da família. Um vereador que pregou disse que não era candidato e de repente inventou um projeto para garear votos aqui. E o mais engraçado é que a juíza negou, está aqui ó, dia 8 de novembro de 2017, para vocês verem como é que o tiro saiu pelo pé. O vereador veio aqui na gestão passada, trouxe o Carlos Camargo aqui, fez festa, trouxe aluno de escola para vir aqui na sessão, aonde vereador Hamilton Murar fazia parte da Comissão de Finanças, vereador Laércio, vereador Cício Aparecido, e falou que vereador de Jataizinho tinha que ganhar um salário. E agora, o vereador está brigando na justiça, entrou com mandado de segurança pedindo para a juíza liberar o subsídio dele, que mandasse aqui para a Câmara, para essa casa aqui, liberar o salário dele do mês de outubro, que está suspenso. Para vocês verem como é que é as coisas aqui em Jataizinho. Quis fazer moral aqui para agariar votos, enganou o povo de Jataizinho, e aí faz um pedido de mandado de segurança para receber um mês que a presidência dessa casa aqui suspendeu. E dizendo que o salário é salário próprio para sustento dele e da sua família. Para vocês verem como é que é desmascarado, como se desmascara as coisas que acontecem. E o engraçado, que o vereador, ele pregou, e está aqui. Aí falou que essa presidência aqui forjou o documento, que essa presidência aqui está está perseguindo ele aqui. Falou um monte de coisa. Mas é aquilo que eu sempre falo. Não adianta mentir. A mentira vem lá na frente, é descoberta. Então está aqui, a juíza deu, dia 8, 8 de novembro. O vereador primeiro ele entrou querendo anular o trabalho da CPI. E quero desde já, como foi pedido aqui, vereador Dindim, que a comissão também pode pedir, viu? Para essa casa aqui, os dois pedidos que o vereador já pediu lá. Tanto é que não tem nada forjado aqui e não tem nada inventado. Tanto é que a justiça, a juíza entendeu os fatos que ele narrou lá, vai ser averiguado. Tanto é que ela não deu a liminar. Porque essa casa aqui ainda nem foi citada. Mas a gente tem acesso aos processos quando entra contra a Câmara. E está aqui, ó, dia 8. E eu quero dizer mais uma coisa ainda. Eu não estou falando isso aqui porque o vereador se ausentou daqui, não, porque eu ia falar isso aqui hoje. Para depois o vereador não chegar aqui e falar que eu só falo pelas costas. Eu queria falar pessoalmente. E será que foi eu que forjei o documento aqui também? Que a juíza não deu o mandato de segurança? Não deu liminar para ele? É mais feio um vereador dizer que não tem condições de pagar uma custa processual para receber um subsídio. E que o subsídio faz parte do seu sustento próprio e da sua família. Olha bem para vocês verem, vereadores, aonde nós chegamos. E a mentira, a carapuça dele caiu. Porque ele foi um que entrou com um projeto aqui, dizendo que o vereador tinha que ganhar um salário mínimo. Mas tá bom. Eu fico feliz de saber, porque não adianta, eu não fico em Facebook, eu não fico em WhatsApp, eu não fico mentindo pro povo. Porque eu nunca falei que eu ia doar meu salário. Eu nunca falei que o vereador tem que ganhar X. Eu sempre falei que o vereador tem que ganhar bem. Para não ficar dependente. Para não ficar em porta de gabinete. Para não ficar querendo ter vantagem lá embaixo, junto com o chefe do Poder Executivo. O vereador tem que ganhar bem para não depender de nada. O vereador tem que ganhar bem para ajudar a população. Para ajudar aquelas pessoas. E não mentir. Para tentar ganhar voto. Mas está aqui. E cada dia vai caindo. Por quê? Uma coisa eu estou mais feliz, porque nós temos também aqui, o vereador está condenado pelas suas contas reprovadas no Tribunal de Contas. E está condenado a partir do dia 8. O vereador, só se ele ganhar, que eu acho muito difícil ele ganhar na justiça, ele está inelegível. A lei começa a partir do dia 28 de 2017, nesse mandato, ele vai terminar o mandato. Se tudo correr da maneira que ele pretende. Agora, o término da vigência é 21/8/2025. Só que em 2025 nós não temos eleição. Nós temos eleição em 2020, eleição em 2024 e 2028. O vereador só vai poder ser candidato em 2028. Então está aí 12 anos, inelegível. E já está condenado pelo tribunal. Então não sou eu que estou condenando ele. Cabe recurso. E eu acho, não cabe mais nem recurso porque perdeu o prazo. porque o prazo aqui já se passou. Então, eu só queria dizer para alguns vereadores que não é da maneira conforme o vereador Alex fala. Que eu forjei documento, que eu estou perseguindo ele. Engraçado. Nós somos em 9, tirando eu aqui, são 8. Eu só estou perseguindo ele. Mas tem muito mais coisa para vir por aí. Para vir aí da administração, aonde ele foi presidente dessa casa aqui. Tem muito mais. E não é pouco, não. Porque daí eu quero mostrar para a população quem mente, para o povo aqui. Não havendo mais nada, essa presidência agradece aqui a presença de todos os vereadores presentes e convido a todos para a próxima reunião ordinária no dia 20 de novembro, segunda-feira, com início às 20 horas. Obrigado.